Como funciona o processo para desistência da compra de imóvel, o famoso distrato imobiliário? Fique aqui comigo depois da vinheta que eu vou explicar tudo sobre isso. Fala, meu caro Benny, fala, minha cara Benny, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje eu estou aqui para falar exatamente sobre o distrato imobiliário, sobre a desistência da compra de imóvel. Bom, se você não me conhece, meu nome é Marcelo Benevides, eu sou advogado especialista em direito imobiliário, estou há mais de 15 anos aí nessa jornada atuando na advocacia e sou associado ao IBRADIM, sou membro associado ao IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Além disso, eu tenho mais de 200 artigos publicados no meu blog e também sou autor dos livros de Distrato Imobiliário, Como Requerer, e também do livro Guia Rápido para Uso Capião Extrajudicial. Bom, e hoje aqui o meu objetivo é entregar para você, de maneira clara, simples e rápida, como funciona um processo de distrato imobiliário. Como que funciona quando você quer requerer a desistência da compra de um imóvel? Bom, para que eu possa falar melhor sobre isso, eu tenho que trazer à tona a Lei 13.786 de 2018, a famosa Lei do Distrato, que definiu algumas regras a respeito do distrato, do processo de distrato, de como o distrato iria passar a ocorrer após a promulgação, a publicação dessa lei, tá? Foi uma lei que foi publicada no finalzinho de dezembro, mas é essa lei que nós utilizamos para requerer o distrato imobiliário. Antes de entrar com o processo, é muito importante que você faça o requerimento de distrato, seja por correio, seja por e-mail, mas que você demonstre à construtora a sua intenção de não mais continuar com aquele contrato, tá? É um direito seu, a desistência é um direito seu, tá? Então, dependendo do seu contrato, você pode receber, e do caso concreto, você vai poder receber 100% do que você pagou, 75% do que você pagou, e 50% caso o seu contrato ele conste lá a informação que se trata de patrimônio de afetação, tá bom? Sendo bem aqui bem, eu quero falar do processo, mas eu tenho que adiantar essas informações para você antes, né? Lembrando que esse vídeo aqui ele faz parte de uma série, tá, de vídeos, eu aconselho que você assista aos outros vídeos que eu estou explicando a questão da desistência da compra do imóvel, tá? E se você já está até aqui no vídeo e está gostando aqui dessas informações, se está fazendo sentido para você, então eu vou te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, seja no WhatsApp, no Facebook. Facebook tem tanta coisa triste, né? Tanta briga por política e outras questões. Aconselho que você compartilhe lá também, leve um pouco de informação para essas pessoas aí que muitas vezes nem sabem que tem o direito, né? É justamente isso que eu estou fazendo hoje aqui, trazer à luz o conhecimento. E aí vamos lá, como é que vai funcionar esse processo? Bom, definido o percentual que você tem direito, de acordo com o caso concreto, o caso fático, de acordo com o seu caso, com o seu contrato, você deverá procurar um advogado especialista para que esse advogado dê entrada no processo de distrato imobiliário, pedindo aí a desistência do imóvel, alegando as razões aí para que isso ocorra, baseado, obviamente, na lei do distrato. Como eu falei, esse pedido ele pode ser de 100%, caso quem esteja dando causa ao pedido de desistência do imóvel, do financiamento, da compra do imóvel, seja a construtora, né? Como, por exemplo, o atraso na entrega da obra. Enfim, e várias outras questões aí que agora aqui não vai dar para falar. O 75% é se o próprio comprador decidiu que não faz mais sentido continuar naquele contrato e ele quer desistir, e ele tem direito de receber pelo menos parte dos valores que foram pagos, e 50% quando se trata de patrimônio de afetação. Esse processo, ele é um processo cível que vai tramitar aí no fórum da sua cidade, né, do seu bairro, da sua cidade, e nesse fórum, obviamente, ali ele vai seguir o rito do Código de Processo Civil. Ou seja, seu advogado vai apresentar uma inicial, a construtora ou a incorporadora vai apresentar o que nós chamamos de contestação por escrito, possivelmente terá uma audiência de conciliação, tá? Nesse processo, haverá possivelmente, ou não, em alguns casos, principalmente agora em razão da pandemia, as audiências de instrução e julgamento elas não estão ocorrendo. Mas pode ser que algum juiz queira agendar. E, feito isso, você terá a oportunidade de apresentar o que nós chamamos de réplica, né? Através do seu advogado, ele vai fazer uma petição. Por que réplica? Porque ele vai replicar. Lembra lá dos debates, quando tem os debates na televisão, que fala, candidato, agora você tem direito à réplica. Então é a mesma coisa. A construtora contestou, você vai lá e vai replicar, o advogado, obviamente, vai replicar aquelas informações que estão lá na contestação. Feito isso, analisadas todas as provas, o juiz ele vai emitir, expedir, né, como vocês bem queiram, a sentença no processo, tá? A sentença judicial. Tem vários vídeos aqui falando que eu estou explicando esses termos aí, depois eu vou deixar passando aqui em cima para que depois você assista aí e entenda como funciona melhor o teu processo. Saiu a sentença judicial, as partes vão ter prazo para se manifestar em relação àquela sentença, opondo ali embargos de declaração ou opondo ali um recurso de apelação para que o processo ele vá para a segunda instância, né, que ele vá lá para os desembargadores, né, por uma câmara, por um colegiado de juízes ali, que são juízes, até falei no vídeo recente, são juízes mais cascudos, mais experientes, que vão analisar ali não só as suas alegações, como também a da construtora. Feito isso, houve o recurso, foi interposto o recurso, foi julgado, processo volta para a primeira instância, tá? Para que daí em diante se inicie a fase de cumprimento de sentença, tá? Fase de cumprimento de sentença é onde se discute ali de que forma os valores eles vão ser pagos. Como que isso vai ser feito? Vai ser feito através de uma penhora online. A construtora, a incorporadora, ela vai espontaneamente devolver esses valores, né? Como que isso vai proceder? E aí é meio que a fase final do processo, porque a gente só está discutindo ali o que já foi julgado e eu estou levando em consideração que esse processo ele teve uma sentença positiva, uma sentença procedente, tudo que estava lá na inicial que o seu advogado fez, todos os pedidos que ele fez foram julgados procedentes, né? Foram aceitos pelo juízo ou foram julgados procedentes em parte. E aí a gente caminha lá para o final, está caminhando para o final aqui do vídeo. Né, vai acontecer, se for através de uma penhora online, né, que a gente chama, que são o bloqueio que ocorre nas contas judiciais da construtora. Esse valor ele vai para uma conta judicial e depois que passa o prazo ali para que a construtora venha se manifestar em relação à penhora, em relação àquele bloqueio, né, os valores vai ser emitido o famoso mandado de pagamento, que eu também já falei muito sobre ele aqui no canal. Para que você possa receber esses valores, vou deixar alguns vídeos aqui passando, para que você possa entender como isso funciona. E aí, você vai receber o seu dinheiro, o seu advogado vai receber a parte dele, e aí o processo se encerra. Eu resumi aqui algo que ocorre normalmente de 3 a 4 anos. Mas, Marcelo, por que demora tanto assim? Porque, infelizmente, o processo judicial, ele é demorado, tá? Ele tem fases, essas fases elas precisam ser cumpridas, tá bom? Então, meu jovem, meus caros, espero que vocês tenham gostado aqui. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, nos comentários, que assim que possível eu vou responder para você com o maior prazer, tá bom? É isso e continua aqui comigo em breve novos vídeos aqui no canal e eu te vejo lá.